Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, por favor. Bom demais ficar sem máscara, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que acabar logo. Tá onde é sua? Ah, tá aqui. Glória a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Depois nós vamos adentrar no terceiro de João. 1 João 2. Está inserida a palavra que o pastor Sr. Farney pregou dias atrás. Essa mensagem mexeu comigo e a gente tirou um tempo para estar meditando nela. E eu quero compartilhar com os irmãos. Eu vou pedir a gentileza dos irmãos ficarem de pé. Nós vamos só orar e depois você pode tomar o seu assento. E a gente vamos ler porque vai ser uma leitura bem extensa. Pai bendito, nesta manhã te rendemos graça, te damos louvores, queremos entregar esta palavra. Ó Deus, que ela venha cumprir o seu propósito em nossas vidas e que possamos entender qual o propósito dessa palavra para o dia de hoje. Ó Deus, estamos vivendo dias maus, dias em certezas, incertezas, dúvidas, dias de morte, mas temos a certeza que o Senhor é vida. Então, nesta manhã, cumpre o teu propósito, em o nome de Jesus. Amém? Nesse exato momento, querido, pode tomar o seu assento? Nesse exato momento, o MIB, né, está na sala 1. Lá nós temos um mapa da nossa região aqui. Quem lembra aqui do dia da remissão? Né, nós fizemos um mapa, Deus nos deu algo especial, específico para a nossa cidade de Mesquita. E hoje é culto de missões. Né? A gente, quando começa a pensar em culto de missões, a gente pensa sempre em missões transcultural. Né? Mas lembrando que, como a Pamela falou, o nosso propósito, o nosso chamado começa dentro da nossa casa. E que possamos estar orando pela nossa região. Só na cidade de Mesquita, num só dia, tiveram 4 óbitos, um por suicídio, um jovem senhor se jogou aqui na praça de Mesquita, na praça principal de Mesquita, se jogou e veio a óbito, 2 travestis na Rua da Serra e um jovem que foi morto dentro da sua casa aqui em Banco de Areia. Isso começou a mexer comigo e eu falei com o pastor Cláudio, nós temos que intensivar a nossa oração, não só pelo Covid, mas se vamos levantar para a guerra, que se levantemos com vontade, com coragem, temos a certeza que o nosso general é Cristo e ele nos faz mais do que vencedor. O texto diz assim, 1 João 2, versículo 28. Filhinhos, agora permaneça nele, para que quando ele se manifestar tenhamos a confiança. Não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, sabe também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vejam como é grande o seu amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados de filhos de Deus, que de fato somos, pois o mundo não conhece, porque não conheceu o céu. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que há de ser, mas sabemos quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele, todos aqueles que crê nele, tem a esperança e purifica-se em si mesmo, assim como ele é puro. Quando o pastor Sr. Farney, há dias atrás, né, domingos atrás, falou sobre o amor fraternal, dizendo que o amor de Deus, né, falando sobre os mandamentos de Deus, que é amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. E logo após, nós vemos que é muito fácil falar de amor quando a pessoa nos quer bem. É muito fácil falar de amor quando estamos do lado da nossa esposa, do lado dos nossos filhos. Mas difícil falar de amor quando encontramos alguém que fez o mal para uma jovem, para um assassino, para um drogado. É difícil de falar de amor. Eu quero que sejamos bem sinceros nesta manhã. Imagine você falar de amor para alguém que tirou a vida de um filho seu. Eu quero ver você falar de amor para alguém que abusou da sua filha. Quero ver você falar de amor para o traficante. Mas a Bíblia nos ensina, querido, que nós devemos amar o nosso próximo assim como Cristo nos amou. E eu comecei a pensar sobre ser filho de Deus, de praticar a justiça, de ser justo como Cristo é justo, de ser íntegro como Cristo é íntegro. Eu comecei a olhar, de ver que o amor fraternal é muito simples. E muitas das vezes nós queremos complicar tudo. Quer ver uma coisa? Nós estamos vivendo agora o quase um ano, né, com esse Covid-19, com o coronavírus. E quantas vidas se perderam que você orou, você pediu Deus misericórdia, mas por não ser do seu convívio, você não sentiu a dor de verdade. Mas imagine para um pai que perde o seu filho, ou para um filho que perde o seu pai. Imagine para uma esposa que perde o seu marido, ou um marido que perde a sua esposa. Eu imagino a dor que essas pessoas sentem. Eu imagino a dor que nós sentimos quando nosso irmão Ivanildo estava internado, entubado, a igreja orando, clamando, pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor entrasse com providência. Agora nós olhamos para o cenário que está lá em Manaus e vemos o nível de corrupção ao ponto de esconder cilindros de oxigênio. E eu começo a entender que a nossa luta, quando a Bíblia diz que não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra principados e potestades que habitam nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é com quem tem outro partido político. A nossa luta não é para quem é de esquerda ou de direita. Como eu falei, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, para que possamos entender aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus requer de nós. Quando Cristo me chamou, falando um pouquinho do chamado, né? Eu era um jovem que a sociedade não me queria no meio dela. Por quê? Porque era um jovem drogado, um jovem viciado em drogas, em bebida, em baile funk, um jovem que as pessoas olhavam e diziam assim, isso aí é um qualquer. Mas a graça e o amor de Deus me alcançou através de alguém que cumpriu o seu chamado, alguém que ouviu a voz de Deus e foi lá na minha casa dizendo para minha mãe, olha, eu quero falar com o seu filho porque eu tenho um recado de Deus para o seu filho. Muitas das vezes nós não ouvimos o chamado de Deus, ou então não conseguimos entender e captar a mensagem de Cristo. Sabe por quê? Nós estamos despercebidos, atentos com tantas outras coisas. Eu garanto a você, querido, que se você ficar na torre de vigilância, se você estiver em comunhão com o Espírito Santo, se você estiver em comunhão com Deus, o pecado não vai te alcançar, porque todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não fica na prática do pecado. O que é se manter na prática do pecado? É você pecar hoje por acidente e continuar pecando da mesma forma todos os dias. Imagina você, querido, que no dia 24 de novembro de 1996, eu estava na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua dos Alpinos 85, sentado no quinto banco. A pessoa que ministrava, pastor, na época evangelista, Rosemir de Oliveira, ele falou minha vida toda sem me conhecer. E eu estava lá, jurado de morte, perseguido por os inimigos por causa de coisas que eu pratiquei. E aonde se aplica o amor de Deus? Quando nós reconhecemos o nosso erro, Deus com a sua mão forte vai lá e usa alguém com o seu ministério que se dispôs a ser usado para fazer a diferença. Nós temos pessoas aqui que são capazes, eu vou repetir, nós temos pessoas aqui que são capazes de ser tocha de Deus, boca de Deus para influenciar a nação. Nós temos pessoas aqui que são homens e mulheres cheios da unção do Espírito Santo, que quando abrir a sua boca vão ter autoridade para arrancar as pessoas do inferno. Só que muitas das vezes nós ficamos tímidos, calados. Sabe o que é interessante? Quando eu comuniquei a Pâmela que ela ia ministrar hoje, ela disse, pastor, no culto de domingo? Sim, no culto do domingo. Porque se não conseguimos pregar no culto de domingo, nós não vamos pregar na rua. Mas se conseguimos pregar na rua, nós vamos conseguir ministrar no culto de domingo. Se no nosso cotidiano tiver a boca de Deus em nossos lábios, os olhos de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós vamos conseguir pregar, seja qualquer dia, em qualquer lugar, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde nós estejamos, estaremos levando a palavra profética de Deus. Estaremos impletando o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Sabe o que eu acho interessante? Deus não olha para o seu passado. Deus olha para o seu futuro. E quando nós estamos aqui ministrando, nós conseguimos ver jovens, homens, mulheres, senhoras e senhores que serão boca de Deus profética. É só abrir a sua boca e acreditar que o amor de Deus vai começar a conduzir você a não praticar mais o pecado para que não haja separação de Deus contra a sua vida, meu irmão. Quando nós começamos a praticar o amor de Deus, quando nós começamos a fluir o amor de Deus, entra naquela palavra, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Eu quero profetizar na tua vida nesta manhã, aonde o pecado te escravizou, aonde o pecado te tocou, vai ser neste lugar que a graça de Deus virá sobre a tua vida, o amor de Deus vai se manifestar na tua vida, e você, através da sua dor, você vai ajudar a curar outras pessoas. E quando alguém vier falar com você, você diz, não, eu já passei por isso. O meu Deus Todo-Poderoso, que me fez uma nova criatura, que me tirou do charco de lodo e me colocou entre os príncipes, me faz a diferença na minha vida e Ele pode fazer na sua também. Aí quando nós olhamos para esse texto, querido, que diz assim, ó, bem simples. Filhinhos, permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Quero lhe fazer uma pergunta, querido. Permanecer nele é fácil ou é difícil? O que vocês acham? Fácil ou difícil, irmãos? É fácil. Basta um pouquinho de esforço da nossa parte. Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Ele está sempre de braços abertos para purificar a nossa vida. Basta nós nos entregarmos a Ele e dizer assim, Senhor, eu sou Teu, eu sou Seu filho. O diabo está dizendo ao contrário, mas eu tenho certeza que eu sou Teu filho. O diabo já disse muitas das vezes que você ia fracassar. Você deu ouvido àquilo que o diabo diz, mas esqueceu daquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Quando a Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, aonde está o nosso coração, melhor dizendo, está o nosso tesouro, Quando você começa a se aplicar para as coisas de Deus, quando você começa a ser separado para as coisas de Deus, sempre o diabo vai se levantar. Eu costumo dizer lá em casa que quando a luta começa a ficar mais ferrenha, quando o diabo começa a se levantar, é porque está vindo coisa grande da parte de Deus para a nossa vida. Eu costumo dizer, meu irmão, que quando o diabo começa a se levantar, é porque ele sabe que Deus vai realizar o propósito dele em nossas vidas. Só que muitas das vezes nós caímos naquilo que o diabo preparou para a nossa vida porque não sabemos esperar aquilo que Deus tem preparado para nós. E o que é que Deus tem preparado para nós? O que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Fazendo algo muito interessante, a Bíblia diz que quando Jesus foi tentado, ele foi levado para o deserto. Não tinha água, não tinha pão. E o texto de Mateus capítulo 4 diz que ele teve fome. E o que o diabo fez? Se tu é filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Ele, com a palavra de sabedoria, diz assim: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tivermos ligado com o Pai, os manjares que o mundo nos oferece não vai nos alcançar. Se tivermos ligado com o Pai, as propostas que o diabo coloca diante de nós não vai ter valor nenhum. Nós vamos esperar a bênção, nós vamos esperar aquilo que Deus tem preparado para os filhos e para os filhos. E a Bíblia diz até para os servos está preparado, meu irmão. Só que o nosso maior problema é que nós andamos por vista. Quer ver uma coisa? Se alguém faz uma proposta de emprego para você, te prometendo mundos e fundos, o que é que você faz? Na hora você pensa em trocar de emprego, sim ou não? Sim ou não, queridos? É melhor, a condição financeira é melhor, o horário de trabalho é melhor. Mas se for uma empresa que você nunca ouviu falar, você vai ou não? Você permanece naquela que você está, não é? Muitas das vezes em nossa vida, querido, o maior amor já foi testado, comprovado na cruz do Calvário. E o diabo sempre vai tentar fazer nós esquecermos desse sacrifício. Sacrifício que nos traz a vida, sacrifício que nos traz a paz, sacrifício que nos traz a cura, sacrifício que nos traz prosperidade. Foi o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E o que o diabo quer fazer? Ele quer deturpar isso, para que nós perdemos a nossa essência, para que nós venhamos perder aquilo que Deus tem preparado para nós. E como ele faz? Ele vai semeando mentiras, como fez com Eva lá no Jardim do Éden. Não é bem assim, não é desse jeito. Mas se você estiver ligado com o Pai, e o Pai estiver ligado contigo, meu irmão, pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, você tem certeza que a tua vitória vai chegar. Eu costumo dizer lá em casa, além das coisas que vão vir, né? Eu sempre falo para minha esposa, aconteça o que acontecer, só não murmure. Porque a murmuração prolonga o tempo do sofrimento. Quando olhamos para esse texto, querido, e ele é bem claro, que diz que quem é nascido de Deus não peca e não permanece na prática do pecado. Então, peraí, pastor. Se eu sou nascido de Deus, eu cometo pecado, eu sou nascido do diabo, sou filho do diabo? Claro que não. Isso é o que o diabo quer colocar na tua mente. Quando você peca, meu irmão, você está transgredindo a lei de Deus. E quando eu cometo um delito, eu tenho que pagar por ele. Mas quando você reconhece que cometeu um pecado, diz assim: Senhor, eu sou teu filho, eu sou pobre, eu sou um pecador, eu, como seu filho, eu lhe peço perdão, não remorso, eu te peço perdão, você é integrado de novo no reino de Deus. E o que temos que fazer com isso? Não voltar à prática do pecado. Imagine, como eu lhe falei lá em 96, Deus com a mão forte me tirou do charco de lodo. Tem algumas pessoas que conheceram o meu passado, como Alexandra, Rosa, né, líder de baile funk, drogado. E quando eu falo isso, as pessoas dizem, você não tem vergonha disso não? Eu tenho vergonha do tempo que passei lá. Mas não tenho vergonha de testemunhar o que Deus fez na minha vida, porque é o poder de Deus manifestado em minha vida que transforma o homem do pecado a um homem santificando a sua vida todos os dias. Quando olho para uma pessoa drogada na rua, ou para alguém que cometeu um assassinato, o que vem no meu coração? Podia ter sido eu. Podia ter sido eu que tivesse morrido. Podia ter sido eu que tinha tirado a vida de alguém. Podia ter sido eu desviado um pai de família do seu propósito através das drogas, através da bebida. Poderia ter sido eu destruindo um lar. Mas quando o amor de Deus é manifestado em nossa vida, quando a graça de Deus é manifestada em nossa vida, nós começamos a perceber que o amor de Deus e a graça de Deus é muito maior do que o pecado que cometemos. E quando nós percebemos que o amor de Deus é muito maior que o pecado que cometemos, pastor, quando nós percebemos isso? Quando nós temos a nossa vida completamente restaurada, como temos uma família que completamos agora no dia 11, 18 anos de casado, 2 filhos, que também tem problemas, que também passa por dificuldades, que também passa por lutas, mas temos a certeza que Cristo é a nossa bandeira, Ele é fiel, Ele é digno, Ele é o Senhor dos senhores, e não importa o problema, Ele vem com a solução sobre nossas vidas, querido. Só que o nosso maior problema, muitas das vezes, é acreditar nas mentiras do diabo e esquecer da verdade de Deus nas nossas vidas. Vamos mais além no texto. Versículo 16 do capítulo 3 diz assim: nisto conhecemos que o amor de Deus, perdão, que o amor de Cristo Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos materiais, vendo que o seu irmão em necessidade e não se compadece dele, como por permanecer nele por amor? Como pode permanecer ele por amor? Imagine bem, como a Pamela falou, né, que os gringos, parece que ela é atraída pelos gringos. Lá em casa também acontece a mesma coisa. De vez em quando alguém bate lá na porta e diz assim: olha, eu estou precisando disso, estou precisando de um alimento, eu preciso de um remédio, eu preciso de alguma coisa. E o nosso coração dói, meu irmão. Nós olhamos, primeiro a gente faz aquela análise, né? Olha se está bêbado, olha se está drogado, a gente faz análise, né? Nós somos críticos. Mas se o nosso irmão está padecendo necessidade, nós temos como ajudar, por que não ajudamos? Aonde se aplica o amor de Deus nisso, meu irmão? Eu não sei você, eu acho que eu tenho um imã para pessoas de rua. Você está passando, você está na lanchonete, chega sempre alguém com o pé sujo, ou mal vestido, diz assim: você pode pagar um lanche para mim? Qual é a sua postura? Qual é o grau de amor que você tem para com essas vidas? Isso também é evangelho, meu irmão. Isso também é cumprir o nosso chamado. Isso é aplicar o amor de Deus para nossas vidas. Quer ver uma coisa? Muitas das vezes nós criticamos a Igreja Universal, mas quando chegou lá os cilindros, quem foi que carregou? Foram nossos irmãos da Igreja Universal, botaram nas costas e adentraram adentro. E o que nós estamos fazendo como príncipe do reino de Deus? Como nós estamos, o que nós estamos fazendo como cidadão dos céus? Vemos pessoas nas drogas, Glória a Deus que nós temos uma ONG que ajuda nesse momento de pandemia. Quantas cestas, quantas toneladas já foram enviadas para lares e até mesmo para irmãos que convivem aqui no nosso meio. Como o nosso pastor Silvio Farni falou, um dia ele precisou de cesta básica. Eu vou confessar que um dia não tinha leite, não tinha pão lá em casa também, querido. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, a glória de Deus se manifestou em nossa vida. Se tenhamos para abençoar a vida de alguém, o porquê não fazemos? É muito fácil falar para alguém que está com fome e dizer assim, ó, Jesus te ama. Tá, Jesus me ama. E minha barriga, como é que fica? Nós estamos em culto de missões. Quer ver a melhor forma de missão, meu irmão? É você cumprir a missão aonde você está. É claro que temos irmãos como a Pâmela, como o Tele, Halle, como o pastor Jairo, como o Hélito e Paula que estão lá fora, como o Flávio e Michele que estão em Minas cumprindo a missão. Mas enquanto estamos aqui, que missão estamos fazendo? Temos o Café da Paz, temos a ONG que atende as crianças aqui, temos várias frentes que podem ser utilizadas e uma dessas ferramentas pode ser você. Você não tem noção, quando estamos no Café da Paz, executando o Café da Paz, que chegamos num lar e de repente começa a ver as crianças de um lado, de um outro, e também quer estar ali, será que é somente pela comida? Vai dizer que você nunca foi numa igreja para comer um cachorro quente? Vai dizer que você nunca foi numa igreja porque tinha lá, depois da reunião, tinha um lanche? Será que só eu fiz isso? São sementes que são semeadas, sementes de amor. Alguém que foi para o fogão, alguém que foi lá no supermercado comprar para fazer aquele lanche no intuito de reunir pessoas. Queremos viver uma vida sem pecado, querido. Você quer viver mesmo uma vida sem pecado, sem praticar o pecado? Quando acontece por acidente, vai fazer o quê? Caiu, pecou. A Bíblia diz assim, lembra de onde caíste. Põe-se de pé. Tem pessoas que pecaram, foram contra os propósitos de Deus e se afastaram. E muitas das vezes em nossa vida, às vezes da gente fazer essa reconciliação, nós acabamos de expulsar esses irmãos para fora da igreja. E aonde está o amor de Deus nisso? Se tiver que ser disciplinada, vai ser disciplinada, mas disciplinada em amor, trazendo de volta para o aprisco, trazendo de volta para o rebanho, aonde está o amor de Deus em nossas vidas, querido. Muitas das vezes nós criticamos, nós falamos e esquecemos mesmo de orar. Quer ver uma coisa? Todo mundo bate no presidente, todo mundo bate nos prefeitos, todo mundo bate nos governadores. Estão errados? Não. Mas como cidadão do céu que nós estamos fazendo o quê? Ao invés de falar, por que não oramos? Senhor, muda. Foi o Senhor que colocou lá. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então que tenhamos cuidado de falar mal do prefeito, do presidente, do pastor, do obreiro. Cuidado, meu irmão. Muitas das vezes não usamos a nossa boca como deveríamos usar. Abrimos portas de ilegalidade para o diabo entrar e destruir nossas vidas através de palavras. Ao invés de usar a nossa boca para profetizar vida. E eu quero nesta manhã, partindo para o final da mensagem, dizer como está sendo usada a sua boca, como está sendo usado os seus lábios, como está sendo usado a sua mente. Me perguntaram assim ontem, e aí pastor, como é ter a sua filha como líder? Eu respondi, desde a sua bem novinha, ela já tinha o instinto de liderar. O diabo faz de tudo, meu irmão, para parar a sua liderança. O diabo vai fazer de tudo para te parar antes que você entenda quem você é em Deus. Porque no dia que você descobrir a tua identidade em Deus, ninguém roubará os projetos, os planos que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque você já se encontrou no reino de Deus. Ninguém rouba mais o que eu tenho em Deus. Sabe por quê? Eu já descobri. Eu vivi lá fora, numa vida de pecado. E eu faço uma oração, Deus, se for para me cair e voltar para o pecado, me prepara e me leva, Senhor. Porque quem viveu lá na solidão, quem viveu no choro durante a noite, passava uma vida obscura, de noite pecando, sabe que quando encontra a graça e o amor de Deus, um favor que nem merecíamos, isso preenche a nossa alma e nosso espírito. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo quem você é em Deus. Qual é a sua identidade em Deus. Se você vai ser visto como pecador que se afasta de Deus, ou como você vai ser alguém que tenha uma palavra profética, que vai salvar vidas, que vai consolidar vidas, que vai trazer as vidas de volta para o aprisco do Senhor, mesmo cheio de carrapicho, mesmo cheio de falha, meio cheio de dores. Aqui é o lugar de sermos curados, aqui é o lugar de sermos regenerados pelo poder e a graça de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Por que você diz isso, pastor? Porque lá atrás alguém estendeu a mão para mim. Quando nem minha família mais falava assim, isso não tem mais jeito. Meu pai sempre foi trabalhador. Já está mais de 25 anos aposentado pela PMR. Minha mãe sempre foi uma guerreira, trabalhadeira. Quem cuidava de nós era a minha avó. Eu lembro quantas das vezes minha avó falava assim para mim, ó, galinha de casa não se corre atrás. Minha mãe chegava no portão, só fazia assim, ó. Se chegasse no 3, a borracha do gás daquela época que era azulzinha, comia solta. E muitas das vezes em nossa vida, nós escolhemos caminhos que a Bíblia diz que são caminhos de morte. Muitas das vezes em nossa vida, esquecemos de dizer que se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo estará em trevas. Eu quero encerrar essa mensagem e pedir você para ficar de pé. Talvez você está aqui hoje, sabe do chamado que Deus tem para a tua vida, isso para jovem, senhor, senhoras. Você sabe do chamado que Deus tem para a tua vida. Você sabe da responsabilidade que Deus colocou na tua vida em amor. Mas talvez no meio do percurso, você falhou. Em algum momento da sua vida você falhou. Você ouviu a voz de Deus e não praticou. Você ouviu a voz do inimigo, a voz do engano, e foi seduzida por ela e falhou. Tá, e aí? Vou parar, vou desistir de tudo? Claro que não, querido. Hoje é dia de recomeçar. Aproveitar que estamos no primeiros dias do ano de 2021, no primeiro mês, e assim, eu quero estar de volta. Eu quero estar de volta no lugar da onde nunca deveria ter saído. Talvez você está aqui nesta manhã e ouviu a voz do enganador. Ele te seduziu de tal forma que você não entendeu. E quando você foi ver, você estava no meio de um turbilhão e não conseguiu sair. E eu quero te informar que sozinho você não vai sair. Pastor Silfar diz que a nossa igreja é uma igreja de relacionamento. E é mesmo. Nós precisamos um dos outros para se fortalecer. E eu quero nesta manhã, se você é um desses que ouviu a voz do enganador e esqueceu do amor de Deus. Talvez você hoje ainda estava pensando em desistir. Não para não, meu irmão. Continue. O Deus que te chamou é fiel. E se tem alguém aqui nesta manhã que quer se reconciliar com Cristo, pastor, eu preciso ser forte. Eu sinto que sozinho eu não vou conseguir. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós não vamos colocar a mão sobre você porque não podemos tocar, mas a palavra profética está sobre nossos lábios. A palavra profética está sobre a nossa vida. A palavra profética está sobre a nossa casa, sobre esta igreja. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Pastor, eu sei que a Bíblia diz que muitas são a aflição do justo, mas o Senhor livra de todas, meu irmão. Teve um momento em minha vida que eu pensei em desistir, pensei em parar. Se não fosse os irmãos que estavam ao meu lado, se não fosse a minha esposa, meus filhos, o que seria de mim? Se não tem ninguém, eu quero convidar você a reclinar a sua cabeça. Eu quero convidar você a levar o seu espírito. Tem alguém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar, vem para cá. Talvez você não venha por vergonha, né? Foi assim comigo também uma vez. Por vergonha de não querer se expor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Às vezes nós não queremos se expor diante dos irmãos que nos querem bem. Mas estamos expostos todas as vezes, muitas das vezes, ao diabo que quer o nosso mal. Então quero que você reconsidere a tua posição hoje diante do Pai, que é um Pai de amor. Se não tem mais ninguém, fecha seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Pai bendito, ajuda aqui, amor. Ore por ela. Pai bendito, eu quero te agradecer pelo teu amor, que é infinito, que nos reintegra cada dia ao teu aprisma. Quero agradecer pelo teu amor, que a cada dia, mesmo nós sermos mal, nossos pensamentos sendo mal, o Senhor, com a sua graça, vem sobre nossa vida e transforma nossa vida. Talvez tenhamos irmãos aqui que não teve a coragem dessa senhora de vir aqui à frente, mas o Senhor conhece. E como o Senhor é o Pai de amor, o Senhor tem poder de restaurar, de restituir eles lá atrás mesmos. Nós te damos graça, Senhor, pelo teu amor. Nós queremos entregar esta vida diante do teu altar, Senhor. Não sei quais são as suas dificuldades, mas tenho a certeza que o Senhor conhece todas elas. Eu sei que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que tem poder de curar, de restaurar, de fazer aquilo que não, talvez nem pedimos, nem pensamos, mas o Senhor tem poder de fazer. E nesta manhã, Senhor, a tua graça nos alcançou. E por isso queremos te render glória. Por isso queremos te render louvores e dizer muito obrigado. Dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nos acolhe com a sua forte mão para a honra e a glória do seu nome. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Minha querida, eu vou pedir que...